aproximadamente, e quase todas as grandes fabricantes de mobile estão associadas a esse projeto denominado Android, exceto a Apple, a Nokia e a Microsoft. No meu ponto de vista, um grande diferencial do sistema operacional Android é a maneira que ele trata os aplicativos. Ou seja, ele não é destruído da memória após a sua finalização, e sim somente se o sistema operacional precisa de recurso. Então, é um recurso nada convencional para uma plataforma mobile. Existe diversas lojas de aplicativo Android, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Além da Google Market, existe a SlideMe, a loja da Toshiba, que eu acho que não está aqui, loja da LG, eu não sei como que está a loja da Motorola, mas existe diversas lojas de aplicativo além da Google Market. No meio do ano passado, 2011, já estava atingindo a marca de 500 mil aplicativos a loja de Google, da Google, a Google Market. Um projeto que era bastante audacioso é o App Inventor, onde era uma interface de arrastar e soltar componentes e a aplicação já saía pronta. Foi disponível, estava disponível ano passado e já foi disponível o seu código-fonte, se não me falha a memória, a Fundação Apache ou uma instituição adquiriu os códigos-fonte e vai dar continuidade ao projeto. Mas era uma plataforma que estava ativa e você conseguia desenvolver aplicativo sem sequer conhecer programação. Eu não sei o certo qual o destino dessa ferramenta, porém, eu sei que o Google disponibilizou seus códigos-fontes. Bom, eu acho que o grande desafio da plataforma Android é tornar compatível um único programa para toda a gama de devices que utiliza essa plataforma. É um grande desafio e não é uma tarefa fácil. Isso vai desde o tamanho do LCD até os recursos disponíveis e os seus respectivos devices. Por exemplo, tratar uma câmera hoje, elas trabalham de maneira completamente diferente de um modelo para o outro. Sem contar que alguns dispositivos têm câmera frontal, algumas trabalham com ISO 25600, que tem uma qualidade muito superior num ambiente com pouca iluminação, outras são câmeras convencionais, tem câmera que tem flash, tem câmera que não tem. Tem câmera que trabalha com espaço de cor YUV, outras câmeras trabalham com espaço de cor RGB. Estão ouvindo melhor? Melhorou? O som parece que está baixo, o pessoal tá mencionando lá no fundo. Bom, embora exista todas essas dificuldades, na minha opinião, o Android está se tornando uma plataforma imortal. Por quê? A partir do momento que os seus códigos-fontes são disponibilizados, novos projetos surgem baseados nessa plataforma. E, por consequência, os seus aplicativos tendem a serem compatíveis com essas novas plataformas, ou com esse fork, ou com esses clones, digamos assim. Se pegarmos após a abertura do código-fonte da versão 4 e 3.0, que as duas foram disponibilizadas quase que juntas, se não me falha a memória, o Kindle Fire é baseado no Android, na plataforma Android, mas algumas plataformas da China também são baseadas em Android, como o iBidu e outras plataformas da China. Dizem as más línguas que a Mozilla e o Facebook estão desenvolvendo seu próprio sistema operacional baseado na plataforma Android. A plataforma 4.0 tem algumas, não só a 4.0, no caso da tecnologia NFC, que está a partir da versão 2.3. O NFC é uma tecnologia que permite você trocar algumas informações com um dispositivo de pagamento ou com um cartaz. Por exemplo, um cartaz com o show da Ivete Sangalo com a tecnologia NFC, eu posso aproximar o meu celular do cartaz e efetuar a compra desse show. ou eu posso aproximar o meu dispositivo de uma máquina de cartão de crédito e efetuar o pagamento como um cartão de crédito. A tecnologia NFC permite eu utilizar o meu celular como um cartão de crédito. Isso já é realidade. Já existem testes operando na China e em outros pontos do planeta. O barômetro é uma outra tecnologia disponível também no Android 4.0, onde dará uma precisão maior ao GPS. Porque devido à pressão do ar, eu vou conseguir ter uma qualidade na coordenada da latitude e longitude, principalmente quando o GPS perdeu o sinal com o satélite. O barômetro vai auxiliar o GPS durante o deslocamento, sem contar que poderíamos ter uma previsão do tempo como nunca tivemos até o presente momento, porque se todos os celulares pegarem as informações da pressão atmosférica e enviar para um servidor, nós teremos uma previsão de tempo tão precisa que nenhum sistema até hoje conseguiu proporcionar para nós. E o reconhecimento facial também é outra tecnologia muito interessante, presente na plataforma Android 4.0. Existem controles remotos da Motorola, que é um device, é um controle remoto com Android. Mas por quê? Simples. Durante o ato, eu estou assistindo um determinado programa de televisão e eu posso tomar alguma atitude durante aquela programação. Eu posso comprar um produto que está naquela propaganda, eu posso ter uma ação dentro da internet em função daquele programa que está sendo transmitido ao vivo, por exemplo. Outro ponto importante é que aplicativos Android são executados agora na nova plataforma BlackBerry nos seus tablets. Os quadricore. Diz o Oráculo que ainda esse ano alguns tablets terão poder computacional similar ao de um console de game, como o Xbox e o PlayStation 3. Tudo isso baseado no chip Tegra 3 da NVIDIA. Um processador com quad-core com Tegra 3 tem um poder computacional muito alto, no qual não podemos nem imaginar qual é o seu limite computacional. O que vem por aí, o meu preferido é o Asus Padfone, que é um dispositivo que funciona como celular e como tablet. Eu encaixo ele num outro dock e esse dock transforma o meu celular num tablet. Esse equipamento da Fujitsu, o grande diferencial dele é a câmera de 13 megapixels com ISO 25600. A principal vantagem desse ISO é proporcionar uma imagem com melhor qualidade onde se tem a coeficiente de luminosidade pequeno. Algumas novidades estão surgindo paralelamente com a plataforma Android, independente da versão 4.0 ou não. Uma delas é você conseguir detectar gestos com o celular. Ou seja, quando eu estou impossibilitado de tocar no meu celular com as mãos sujas, eu posso atender uma ligação com uma simples detecção de movimento. O som está alto aí? Tá bom? Aqui é um vídeo do meu Motorola Atrix, seja como vocês quiserem pronunciar, onde a sua plataforma WebTop está desbloqueada e permite que eu utilize ele como um desktop convencional. Ou seja, uma planilha de cálculo, um editor de texto, um programa de mensagem instantânea, o GIMP. Isso demonstra o que vem por aí e que o celular e a plataforma mobile cada vez mais vai substituir o desktop, o computador de mesa. Se eu não fosse um profissional na área de tecnologia, talvez eu não precisasse mais que um aparelho como esse, onde eu posso digitar a minha planilha, posso redigir um texto no meu editor de texto, posso ter o meu editor de imagem como o GIMP e outros aplicativos qualquer que qualquer desktop disponibiliza para os usuários convencionais. Um fato importante é que o Atrix possui dois processadores, ele é dual core, e quando eu plugo o meu equipamento no dock, no lap dock, ele usa um processador para o celular, o outro processador para o sistema, para o sistema webtop. Bom, acho que quando eu elaborei essa página, era novidade o Android 2.2. Eu acho que o multitoque já não é uma novidade atualmente. Na época, utilizávamos o Android 1.5, 1.6, era o que mais era comercializado no Brasil. Hoje, o multi-touch e a detecção de gestos no touchscreen já é uma coisa comum. Porém, vale a pena mencionar que, quando possível, e se você é um profissional de tecnologia e pretende desbloquear o aparelho, ele permite que você faça algo, ele dá asas a você como programador. Ou seja, eu quero instalar uma VPN no meu celular. Salvo algumas exceções de aparelhos, eu preciso ter acesso ao root. Eu não consigo iniciar o módulo do kernel que permite operar com a OpenVPN. Outro ponto importante é que eu não lembro onde eu peguei. Ah, foi na Saraiva. Eu peguei esse anúncio, um smartphone por R$ 279,00 com Android 2.1 na época. Aqui é a data, aproximadamente, foi no meio do ano passado. Significa que em breve, principalmente com o surgimento dos computadores, dos celulares quad-core, nós teremos bastantes modelos de smartphone custando aproximadamente R$ 100. A tendência é que os equipamentos, o preço do equipamento diminua e seja acessível para qualquer um na população obter um smartphone. Então, o smartphone não vai ser mais um artigo de luxo. Todas as pessoas terão um smartphone. Então, é uma hora de meditarmos. Ou seja, do mesmo jeito que tivemos a oportunidade de criar aplicações para o PC quando a população começou a adquirir computadores pessoais, e também surgiu a internet, teve a oportunidade de surgir empresas como o Google, agora nós estamos na fase do smartphone. Quantas aplicações serão demandadas pelo mercado? Quantas aplicações terão que ser migradas ou adaptadas à plataforma mobile, ou talvez conversando entre elas? Eu acho que um comerciante gostaria, em tempo real, de visualizar como está o movimento na sua loja através do smartphone. Então, isso nada mais é que uma integração com o sistema legado do PC ou da web para o smartphone. Outros acontecimentos também direcionam a plataforma Android para uma amplitude, uma invasão de mercado quase que imensurável. Existe um projeto que chama Android at home, Android arroba home, que é o Android na sua casa. É um equipamento baseado no Arduino, que estará na sua casa, onde você com muita facilidade conseguirá, com o seu smartphone, desligar, apagar, controlar, acender e apagar a luz da sua casa, desligar a televisão, agendar a gravação de uma programação e tudo mais. Tudo isso será muito simples. Você terá alguns docks que serão colocados entre a tomada e equipamento que vai permitir ligar e desligar determinados dispositivos. E a Google está trabalhando rápido nesse projeto, ao ponto assim, de já, se não me falha a memória, os testes já começaram ainda esse mês nos Estados Unidos e em algumas regiões. A GM e a Ford, se não me falha a memória, uma desenvolveu um padrão de comunicação com os veículos e a outra uma API de comunicação ou um modelo de aplicação para comunicar com os veículos. Ou seja, no meu smartphone eu vou conseguir ver o nível da gasolina. Meu celular sabe que o meu carro está a um quarto, possui um quarto de gasolina. Eu estou em deslocamento, o GPS está coletando minha latitude e longitude. Ele sabe que tem um posto a N quilômetros, então ele pode me alertar. Olha, se você não abastecer naquele posto, no posto A, ou no posto B, ou no posto C, você vai ficar sem combustível. Sem contar que essa API vai permitir que o usuário seja informado com algumas revisões. Por exemplo, está na hora de trocar o óleo. e as operações, as revisões convencionais de um veículo. Na minha opinião, um outro ponto muito importante a mencionar é o surgimento das GPUs no smartphone. A GPU, ela veio para dar não só suavidade e qualidade nos gráficos. Se você começar a utilizar a GPU presente nos smartphones, o poder computacional matemático dela é muito alto. Existe hoje um SDK da NVIDIA que permite que você faça todo o download e construa aplicações nativas ou com abstração em JNI da plataforma Android, usando todos os recursos da NVIDIA, da plataforma Tegra, Tegra 2, Tegra 3 e as futuras versões. O Android extrapolou a atmosfera mobile. Já existe Android para a plataforma PC x86. Significa que se eu desenvolver... quando eu desenvolvo uma aplicação para o Android, eu vou poder rodar no meu PC. Quando eu elaborei essa palestra, era apenas um protótipo esse notebook. Hoje já é um produto comercial. Um notebook híbrido, onde ele roda o Windows 7 e Android. Tá? Então, no meu ponto de vista, é uma revolução muito grande, porque o mesmo aplicativo que eu estou desenvolvendo para uma plataforma mobile que roda no meu celular, no meu tablet, vai passar a rodar no meu computador pessoal ou no meu notebook. Eu estava mencionando sobre a evolução da GPU na plataforma Android. Um dos motivos é esse vídeo, é um projeto de realidade aumentada. É um projeto de realidade aumentada, onde houve uma palestra ontem. E reparem que esse projeto está sendo executado no Motorola Dexter. É um processador modesto, de 500 MHz, aproximadamente. É menos de 600 MHz, isso com certeza. Acho que ele não possui GPU, um poder computacional baixíssimo, single core, e foi um dos primeiros celulares a ser disponível pela Motorola aqui no Brasil. Usando a programação nativa, usando o código nativo, foi permitido utilizar em tempo real a projeção de um objeto sobre o vídeo ao vivo, e calculando a sua perspectiva, analisando o número de quadros por segundo, fazendo a conversão necessária, matemática, para renderizar esse cubo em tempo real. Não só o cubo, eu posso renderizar qualquer objeto, eu posso ter um modelo, uma planta de casa, em tempo real, projetar sobre aquele marcador. Outro ponto importante do porquê... utilizar a GPU, é preciso utilizar o código nativo, quando utilizar? Aqui é um projeto de reconhecimento facial do produto da minha empresa, denominado CertiFace, onde eu pego uma foto capturada de um dispositivo móvel e envio para a nuvem. Essa foto me traz o nome do usuário. Quem é este usuário? Eu não sei em qual equipamento eu estarei executando essa captura, eu não sei em qual resolução, eu não sei que espaço de cor estou utilizando. Então, obrigatoriamente, eu já tenho que pegar esse... No menor tempo possível, eu preciso capturar o quadro, um frame ao vivo, transformar em escala de cinza. Por quê? Porque o canal RGB possui... é no mínimo 3 vezes maior que uma imagem branca e preta. Aqui eu realizei meu sonho, podem dar risada. E também demonstra que a tecnologia funciona, é a prova de disfarce. Mas o foco desse vídeo é mostrar que, usando o código nativo, eu peguei o frame, converti em escala de cinza, mandei para a nuvem, fiz a conversão e devolvi. Não posso trabalhar com frames coloridos, por quê? Um vídeo operando a 30 frames por segundo possui o tamanho de, numa resolução 640x480, O tamanho da deformação dela é 640 vezes 480 vezes 3, se for RGB. Se for RGBA com canal alfa de seleção, é vezes 4 e vezes 30. É muita informação para um processador modesto como esse celular dar conta. Então, nessas horas é que é bem-vindo o uso do código nativo. Indo direto para a mão na massa, a instalação do Android SDK, para instalar o Android SDK, basta baixar o arquivo compactado da sua plataforma, seja Windows, Mac, descompactá-la. Aqui, obviamente, foi elaborado esse slide na plataforma Linux. Eu descompacto o pacote, entro na pasta TUS, rodo a aplicação chamada Android. O ponto importante é colocar na minha variável patch ambiental o caminho de onde foi extraído o meu